Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano, emissão em língua portuguesa, com a apresentação de Dulce Araújo. Jesus nos pede uma fé que muda a vida, não de fachada, disse o Papa ao comentar o Evangelho deste domingo, 27 de setembro. Foi por ocasião da oração mariana do Ângelus com os fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Ocasião em que Francisco recordou o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, que ocorre hoje, falou do conflito no Cáucaso, convidou a seguir o exemplo de Maria Luísa do Santíssimo Sacramento, beatificada ontem em Nápoles, e ainda, neste dia que é também Dia Mundial do Turismo, exprimiu o desejo de que as pessoas que trabalham neste setor se sintam em breve aliviadas das dificuldades criadas pela pandemia Covid-19. Não faltou também uma palavra em relação às pessoas que lutam contra o cancro da mama. Pormenores de tudo isto já nesta emissão. Na rubrica sobre as mulheres, iremos conhecer a visão cosmológica da artista plástica e ativista cabo-verdiana Misa, para a qual tudo está interligado, ser humano e natureza. Fique então na companhia da Rádio Vaticano. Hoje celebramos a memória de São Vicente de Paulo, padroeiro de todas as associações de caridade. Que o exemplo de São Vicente conduza todos nós a um serviço alegre e desinteressado aos mais necessitados e nos abra à hospitalidade e ao dom da vida. Recordava o Papa, na manhã deste domingo, 27 de setembro, a todas as pessoas de boa vontade, através de uma mensagem Twitter. E ao meio-dia, não obstante o dia chuvoso e frio em Roma, muitos fiéis se reuniram na Praça de São Pedro para rezar com o Papa Francisco a oração do Ângelus. Antes, Francisco fez uma breve reflexão sobre o Evangelho deste domingo, em que Jesus, com a sua pregação, se opõe a uma religiosidade que não envolve a vida humana, que não interpela a consciência e a sua responsabilidade perante o mal. A parábola dos dois irmãos, narrada no Evangelho de São Mateus, é prova disto, disse. Perante o convite do pai a irem trabalhar na vinha, o primeiro responde logo impulsivamente que não, mas depois arrepende-se e vai. O segundo, que responde sim, sim, papá, na realidade não o faz, não vai.
A obediência não consiste em dizer sim ou não, mas sempre em agir.
A obediência não consiste em dizer sim ou não, mas sempre no agir, no cultivar a vinha, no realizar o reino de Deus, no fazer o bem, afirmou o Papa, para o qual, com este simples exemplo, Jesus quer ultrapassar uma religião entendida apenas como prática exterior e costumeira, que não incide na vida e nas atitudes das pessoas, uma religiosidade superficial, somente um ritual, no sentido mau desta palavra, disse. Os expoentes desta religiosidade de fachada, que Jesus desaprovava, continuou Francisco, são os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo que se encontravam no templo, os quais, admoestra o Senhor, no reino dos céus serão ultrapassados pelos publicanos e pelas prostitutas, ou seja, pelos pecadores. Isto, adverte o Papa, não quer dizer que fazem bem aqueles que não seguem os mandamentos da lei de Deus e a moral, mas os publicanos e as prostitutas, pecadores, são indicados por Jesus como privilegiados pela graça. A graça, sublinhou o Papa, porque a conversão, disse, é sempre uma graça. Uma graça que Deus dá a qualquer um que se abra e se converta a Ele. Com efeito, essas pessoas, ouvindo a sua pregação, arrependeram-se e mudaram de vida. Pensemos em São Mateus, que era um publicano, um traidor da sua pátria.
Um traidor à sua pátria.
No Evangelho de hoje, prosseguiu Francisco, quem faz melhor figura é o primeiro irmão, que disse não ao pai, mas depois se arrependeu e passou ao sim.
Deus é paciente.
Deus é paciente com cada um de nós. Não se cansa, não desiste depois do nosso não. Nos deixa livres também de nos afastarmos dele e de errar. Pensar na paciência de Deus é maravilhoso, como o Senhor nos espera sempre, sempre ao nosso lado para nos ajudar, mas respeita a nossa liberdade. E aguarda, trepidante, o nosso sim para voltar a nos acolher nos seus braços paternos e encher-nos da sua misericórdia sem limite. A fé em Deus, disse ainda o Papa, requer que renovemos todos os dias a opção pelo bem em vez do mal, a opção pela verdade em vez da mentira, a opção pelo amor ao próximo em vez do egoísmo. Quem se converte a esta opção, depois de ter passado pelo pecado, terá os primeiros lugares no reino dos céus, onde há mais alegria por um só pecador que se converte do que por 90 justos. Mas, adverte ainda o Papa, a conversão, mudança do coração, é um processo que nos purifica das mazelas morais e, por vezes, é um processo doloroso, porque não há caminho de santidade sem alguma renúncia e sem combate espiritual. Combater pelo bem, combater para não cair na tentação, fazer aquilo que podemos e, assim, viver em paz e na alegria das bem-aventuranças.
O Evangelho de hoje chama em causa o modo de viver a vida cristiana.
O Evangelho de hoje chama em causa o modo de viver a vida cristã, que não é feita de sonhos e de belas aspirações, mas de empenhos concretos para nos abrirmos sempre à vontade de Deus e ao amor pelos irmãos.
Verso i fratelli.
O Papa voltou a recordar que qualquer empenho concreto, por mais pequeno que seja, nunca se dá sem a graça.
La conversione è una grazia.
A conversão é uma graça que devemos pedir sempre. Senhor, dá-me a graça de melhorar. Dá-me a graça de ser um bom cristão.
Um bom cristiano.
Francisco concluiu a sua reflexão com o pedido a Maria Santíssima para que nos ajude a ser dóceis à ação do Espírito Santo. É Ele que dissolve a dureza dos corações e predispõe ao arrependimento para obter a vida e a salvação prometida por Deus.
Promessa de Jesus. Angelus Domini, nunc abit Mariae.
Após a oração mariana do Ângelus, o Papa manifestou preocupação pelas notícias de recontros que chegam do Cáucaso, pelo qual disse rezar.
Prego per la pace nel Cáucaso.
Rezo pela paz no Cáucaso e peço às partes em conflito para fazerem gestos concretos de boa vontade e de fraternidade que possam levar à resolução dos problemas, não com o uso da força e das armas, mas através do diálogo e da negociação.
Mas per mezzo del diálogo e del negociato. Preghiamo insieme, in silenzio.
Rezemos juntos, em silêncio, pela paz no Cáucaso, pediu. A seguir, Francisco disse que ontem foi proclamada beata em Nápoles, sul da Itália, Maria Luigia do Santíssimo Sacramento, que tinha o nome de Maria Velotti, fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas Adoradoras da Santa Cruz. O Papa pediu para darmos graças a Deus por esta nova beata, exemplo de contemplação do mistério do Calvário e incansável no exercício da caridade.
Hoje, a Chiesa celebra a Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado.
Hoje, prosseguiu o Papa, se celebra o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados. Saúdo os refugiados e os migrantes presentes na praça, em torno do monumento intitulado Anjos Sem o Saber, que benzi há um ano atrás.
Quest'anno ho voluto dedicare il mio messaggio agli sfollati interni.
Este ano quis dedicar a minha mensagem aos deslocados internos que são obrigados a fugir, como aconteceu com Jesus e a sua família, como Jesus, obrigados a fugir, assim também os deslocados, os migrantes. A eles, de modo particular, e a quem lhes dá assistência, vai a nossa recordação e a nossa oração.
E a nossa preghiera. Hoje recorre anche la Jornada Mundial del Turismo.
O Papa recordou ainda que hoje é também o Dia Mundial do Turismo, setor tão importante para muitos países, mas duramente atingido pela pandemia. Francisco encorajou as pessoas que trabalham no mundo do turismo, de modo particular as pequenas empresas familiares e os jovens, e exprimiu o desejo de que todos possam em breve sentir-se mais aliviados das atuais dificuldades. A terminar, Francisco saudou fiéis e peregrinos de várias partes da Itália e do mundo, presentes na Praça de São Pedro.
São tantas bandeiras diversas.
Há muitas e diferentes bandeiras, disse. Estavam também, entre elas, bandeiras da República Democrática do Congo. E dirigiu também uma palavra especial às mulheres e a todas as pessoas empenhadas na luta contra o tumor da mama.
Empenhadas na luta ai tumori del seno.
Na praça estava também um cartaz do movimento Race for the Cure, que luta contra o cancro da mama.
O Senhor sostenga o vosso empenho.
O Senhor apoie o vosso empenho, disse-lhes o Papa.
E a tutti voi.
E de todos, Francisco se despediu desejando um domingo de paz e com o pedido de orações para ele.
Por favor, não dimenticatevi de pregare per me.
Rádio Vaticano, emissão deste domingo, 27 de setembro. Tempo agora para a rubrica sobre as mulheres, em que a protagonista é Misa. África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Misa, africana do mundo da arte e do ativismo. Assim a define o ensaísta Filim Telísio. A ela foi dedicado o programa África em Clave Feminina, Música e Arte, de quinta-feira passada, programa do qual vos trazemos aqui uma parte. Misa, ou Maria Isabel Alves, é pintora, escultora e ativista sociocultural. Nasceu na cidade da Praia em 1962. Ainda criança, emigrou com a família para a Suíça. Casou-se com um cidadão da Costa do Marfim, país onde viveu com ele e os três filhos, e se formou também em Belas Artes, antes de voltar para Cabo Verde. Na terra natal, Misa deu vida a aldeias criativas e escolas de paz e ficou conhecida por se ter também ocupado dos rebelados, comunidades do interior da Ilha de Santiago que, em meados do século XX, se rebelaram ao poder eclesial e político e se isolaram de tudo o que podia ser modernismo. Vegetariana, mística, utópica, Misa tem uma visão integral do cosmos, onde tudo está interligado, um pouco na linha da casa comum de que fala tanto o Papa Francisco. Para conhecer melhor o percurso da Misa e a sua visão do mundo, vos convidamos a ouvir em www.vaticanews.va o podcast da emissão África em Clave Feminina de quinta-feira passada. Mas, entretanto, aqui fica parte da entrevista que Misa nos concedeu telefonicamente de Diemberink, na região senegalesa do Ziguinchor, para onde ela quer levar o projeto cultural Sexto Continente da Arte, já lançado em Cabo Verde.
Um mês cheguei aqui em Ziguinchor, de 600 km de Dakar. É uma zona tão verde e cheia de cultura e ligada com todas as fronteiras: Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Mauritânia, Mali. É riquíssimo e fala-se crioulo, se entende muito bem as músicas de Cabo Verde e realmente é aqui que me deram também espaço e aldeia para poder fazer ligação com o Centro Cultural de Ziguinchor. Então, realmente, tenho muito que dizer, eu estou muito feliz aqui, é o ninho que vamos abraçar a cultura africana e a cultura criolidade.
Como inicia, Misa, a sua vida ao mundo das artes? Encontrou-a na família, é qualquer coisa que é inata, como, assim, em breves traços?
Acho que cada um de nós nascemos com um dote. O meu dote foi o silêncio, E no meu silêncio tive uma mulher maravilhosa de Porto Madeira, onde mando uns abraços para todas as pessoas de Porto Madeira.
Em Cabo Verde, não é?
Depois para minha mãe na praia para poder me criar em Porto Madeira. Então eu fui um menino silenciosa, muito melancólica, mas nasci gorda, nasci com 5 quilos, sem cabelo, então muito bonitinha. Então as pessoas gostaram muito desta boneca. Assim que com 2 anos e meio fui para Porto Madeira e acho que eu tive tanto mimo, tanto carinho, que eu percebi na minha infância que eu tinha os dotes que não assim aparecia com os outros. Eu sempre viajava de noite e via os desenhos, via as personagens, vivo, me acordava. E quando me acordei assim da noite, todas as pessoas estavam mortas, dormindo. Eu tinha medo de dormir, porque eu disse, se eu vou dormir, vou ver ainda os personagens mexendo-se na minha cabeça. Mas eu acabo sempre para dormir. E assim, tendo em conta esses dotes, eu era muito sonhadeira. Então, desses sonhos, desses personagens, eu tinha uma vida acomodativa com uma mulher que era contadeira de história, em Lili, Júlia Correia Tavares, uma mulher divina, maravilhosa. Também que era parteira, costureira, contadeira de história. Ela era rica, dava assim, ajuda para todas as pessoas à beira, conselho. Então acho que tudo isso também favoreceu a criar a minha parte artística e sonhar. E deste sonho foi encontrado com o que é o brusco fenômeno de dar conta que tem um colon e um colonizado. Então a partir de lá fiquei muito triste, então assim percebi que eu fui assim uma mistura do branco e do preto. Então eu disse assim, a minha vida mais tarde vai ser de me casar até 30 anos, vou divorciar e meu marido tem que ser um homem africano porque eu vou deixar meus filhos para o marido para poder realizar um ponto cultural e misturar ainda mais a escultura e mostrar a todos os seres humanos que o ser humano não tem cor, não tem fronteira e não tem papel. Então a minha dívida com a vida foi de sonhar e foi de realizar os sonhos que eu pensei.
E não era possível realizar esses sonhos juntamente com o seu marido, sendo casada?
Não é possível, porque quando tu pensas no quadro da mulher, uma mulher ainda nessa época, não é possível se realizar no seu sonho, porque quando uma mulher começa a ser mãe, ela tem que ser avó, e depois de avó tem que ser bisavó, e tem a parte tradicional, é muito pisado. E quando tu comemoras o sonho e uma comemoração, olha, tu realiza o caminho de coração, da fé, da libertação, não só de mim, mas também de muitas pessoas. E então meu marido era de Costa Marfim, um grande engenheiro, uma grande cabeça, que estudou a Politécnica em Suíça, e em Cabo Verde não tinha que muito de lhe enquadrar. E realmente não tinha já tempo que me necessita para dar ao marido aos filhos. Então, eu preferi deixar ele voltar para Costa Marfim e eu, sendo livre, ele podia estar livre. E do meu coração fico sempre casado, porque tínhamos assim um grande relacionamento de amizade até agora. Os meus filhos vêm me ver, eu vou lá. Não tem assim contrariedade. Mas realmente devemos perceber que somos dois universos. Vivemos neste mundo preparado para nos realizar. E eu, no meu contexto como artista, vejo que o ser humano é explorado por si mesmo e não ele se explora, ele não pode se explorar criativamente. Então, realmente, este é um dualismo muito grande, é a procura da liberdade e uma pessoa que vai ao encontro do seu amor. E não era possível eu, no meu caso, ficar com o marido e com as crianças. Por mim, a casa inteira e a planeta Terra. Então, eu tenho muito prazer de estar ligada com o meu marido e com a sua família. Tive uma filha adotiva com ele também. Ela agora já está com 33 anos. Tive os meus gêmeos, um primeiro filho. Tive uma grande família. Ficamos ligados. Claro que faz pena que a pessoa não está assim ao lado. Mas fico ao lado de cada um e faço assim essa estrela que volta para particularizar o brilho de cada um. E assim que aconteceu também que a minha volta para Cabo Verde, me dediquei ao meu sonho, que é de realizar as aldeias criativas e a escola criativa, realizei uma em Paiol. E a história dos rebelados foi grandíssima, porque me abriu a porta da ancestralidade que eu não conhecia. E a parte contemporânea, onde não tem rebelado, porque as pessoas confundem Porto Madeira com rebelado. Em Porto Madeira não tem rebelado, mas é uma aldeia sobre 6 quilômetros. E nesses dois lugares tive que pôr água, telefone, eletricidade, conceder ir em casa de cada pessoa, explicar o que é investir na cultura, o que é a arte, a educação pela arte, o desenvolvimento através da arte, para que tenhamos lugares onde todas as pessoas pudessem considerar que a casa e onde se partilha e onde tu conheces o amor por ti mesmo e depois para doar e fazer troca de que o conhecimento. Então, um ser humano que faz troca de conhecimento é um ser humano que cresce em sua potencialidade e não nas potencialidades de lucro. Precisamos crescer o mundo rural com as suas potencialidades para criar a identidade de que cada ser humano nasce com uma identidade e cada ser humano tem de libertar a sua criatividade.
A sua visão, Misá, a sua visão do mundo é uma visão integral da vida, da arte, vida espiritual, portanto, em harmonia com a natureza, onde o homem, ambiente e cosmos se fundem em qualquer coisa de muito harmónico. E, portanto, tem procurado transmitir isso através destes projetos de educação, desenvolvimento, recuperação da tradição africana, não é? Em Cabo Verde e agora no Senegal, não é? Fale-nos um bocadinho dessa visão cosmológica integral,
exatamente,
cultiva.
Porque não só com Cabo Verde, mas também com o Brasil, porque, entretanto, essas aldeias que eu realizei atraiu muitos antropólogos, muitos professores, muitos cidadãos que são de universidade, de escola, tive muito estudo feito sobre os revelados e ligado com o que é a nação Pachamama em Brasil. E afinal acabei para receber voluntários do mundo inteiro e acabei para perceber que tinha uma busca de pessoas que queriam conhecer mais. Então este mais me fiz buscar também mais, seja na maneira de se alimentar, seja na maneira, sou também terapeuta e desta terapia compreendi também que era necessário perceber o que é da nutrição das plantas e que somos ligados poeticamente a tudo que é uma visão de ligação, de junção. Então, estas diversidades culturais que temos companheiros que são do reino animal e acho que realmente as pessoas estão se comendo demais e estamos a comer as nossas potencialidades de alegria e para fazer a nossa felicidade estamos a comer a nossa própria natureza. Então, que realmente uma pessoa tem que encontrar essa independência. E eu sou vegetariana desde pequenininha, nunca quis comer carne, peixe, e porque me sinto mal. Quando estava pequenininha sempre tinha um bicho ao lado de mim, seja galinha, porquinho branco, pretinho, cachorro, cabra, e eles eram meus elementos de brincadeira, que eu sempre levava eles para ir deitar comigo, e a minha mãezinha sempre dizia, não pode deitar contigo porque estão sujos, eu vou lavar. Então, vou lavar o bicho para pôr em cima da minha cama, eles acabam sempre para ir embora, porque não era lugar, acho eu, que eles queriam ficar para dormir. Mas, por mim, era a minha brincadeira. Então, eu não tinha o conceito de ter a vontade de comer um bicho que eu estimo. Ou então, a natureza que eu estimo muito. Então, por mim, um ser humano tem que adquirir o conhecimento, a admiração e a tranquilidade e o silêncio e o amor de si mesmo, para poder colaborar a esta natureza que nos dá, no silêncio, amorosamente, tudo o que precisamos. Então, nem preciso agarrar. Devemos realmente fazer um trabalho de observação e, através dessa observação, observar o nosso pensamento do desejo. Porque, por mais que desejamos, a parte material não nos dá uma alegria tão grande como se fosse a parte onde doamos com amor e deixamos com amor. Porque a cosmovisão é a parte que nos favorece o bem-estar. Somos ser cósmico. E isto devemos mais do que nunca perceber que vamos ao encontro do outro com o conhecimento da diversidade cultural. Por isso também que a minha programação é arte, cultura, espiritualidade.
Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole.
Misa, esta sua visão do mundo, de harmonia com a natureza, de aquilo que o Papa Francisco chama muito cuidado da casa comum, não é? É uma visão que ele está a esforçar-se muito por sensibilizar as questões ambientais, emanou um documento que se chama Laudato Si, em que fala de tudo isso. A Misá consegue, tem tido ocasião de ouvir esses discursos do Papa, reconhece-se neles, vai ao encontro daquilo que é também a sua preocupação, a sua visão do mundo?
Eu acho que eu aprecio muito, muito o Papa Francisco, que está a fazer um esforço muito grande para esta casa em comum, para a educação, para o abraço de todas as religiões e para o encontro de todas as pessoas. Eu faço um convite para o Papa Francisco. Ele pode me convidar no meu projeto Sexto Continente para aderir a convidar todos os artistas, e porque se enquadramos os artistas que pode ser itinerante, porque o artista ele é itinerante, eu sou itinerante, sou livre, não sou uma pessoa assim administrativa que tem que ir para um trabalho 20, 30, 50 anos no mesmo lugar, os mesmos horários. Os artistas são os pássaros da terra. E então realmente temos um encontro com a nossa criatividade muito rápido. Então, se o Papa Francisco puder convidar todos os artistas a criar um ambiente favorecendo o desenvolvimento através da arte em uma itinerância na escola, que a escola seja um museu vivo, onde teria a parte musical, a parte poética, a parte de encontrar o belo jardim literário nas escolas e começar por lá, porque é lá que educamos os meninos a um encontro com o outro, e também a favorecer um futuro. Eu disse sempre nas minhas conferências, o futuro não tem nada. Eu posso pôr as minhas ações. Então, devemos aprender a todas as crianças a ver o futuro e construir o futuro e não sempre esperar o passado que já passou, que é a história do outro.
Portanto, a Misá não faz a arte pela arte, mas a arte para transformar a vida das pessoas. Sente satisfeita? Sente que essa sua mensagem está a passar, está a ser recebida pelas pessoas?
Já que o Rádio Vaticano hoje, eu peço uma benção especial para a Rádio Vaticano e todas as pessoas que estão a me ouvir, que vocês se juntem e que cantam amor, amor constantemente. Quando vocês estão a gostar do mundo, vocês cantam amor, ficam com amor e observam os seus pensamentos. E acho que assim podemos perceber que somos todos mensageiros da paz. A nossa chave de ligação com o cósmico, com Deus, com o nosso Criador e o nosso coração.
Misá, artista plástica cabo-verdiana desde há um ano e meio no Senegal, primeiro em Dakar e agora em Diembering, aldeia Djolá, onde ela vai dar vida a uma extensão do espaço artístico Sexto Continente da Arte, semelhante ao que tem feito em Cabo Verde, e de onde concluiu a conversa conosco assim.
Amor, 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 amor. Amor, 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 é isso que gosto de bom.
É tudo. A Rádio Vaticano volta a estar convosco amanhã a esta mesma hora. Até lá, tendes à disposição a página web em www.vaticanews.va com mais informações em diversas línguas. Não percais a ocasião de dar uma vista de olhos. Até à próxima. Eu sou Dulce Araújo.